Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia nessa época de isolamento social. Muito bem-vindos! Pela primeira vez, ele comanda um restaurante que ganhou o título de melhor japonês por Veja São Paulo Comer e Beber. Edson Yamashita está à frente do Ryo, aberto em 2016, mas que ficou fechado por 6 meses para uma grande reforma e voltou com uma proposta completamente diferente em maio de 2019. Até a chegada do coronavírus, servia só um requintado menu degustação de jantar para apenas 8 pessoas, ou seja, olha, é um restaurante exclusivo. O nosso convidado deste episódio de hoje é o chefe, o Itamai, como se diz no Japão. Muito bem-vindo, Yamashita-san.
Bom dia, Lorenzato. É um prazer estar aqui falando com vocês, uma grande honra de poder compartilhar esse momento tão difícil, né, da pandemia, enfim. Mas queria deixar bem claro que a gastronomia em si, ela não parou. E nunca vai parar, né? Então, estamos à disposição.
Ainda bem. Bom, você acha que agora as pessoas estão mais refratárias à culinária japonesa, em especial aos crus?
Eu acho que os crus têm diminuído muito, né? Pela preferência do público. Mas digamos que a cadeia, né, dos pescados, ela não diminui nada na quantidade, né? Então, ele vem sendo feito da forma mais natural, eu digo, mundo da pesca, enfim, muitos peixes entrando, mas a população em si, ela tem diminuído, sim, o consumo de pescados crus, devido a essa grande pandemia, né? Mas, tanto como a culinária japonesa, ela é tão ampla, né? A gente trabalha muito com a parte quente, enfim, estamos aqui, né, evitando de servir os pescados crus no momento.
Aliás, assim, o seu menu era um menu que misturava tudo, né? Tem a parte fria e tem a parte quente, sem dúvida.
Sim.
Agora, toda vez que eu estive no Ryo, eu tive a sensação de que eu comi demais, mais do que eu devia. São necessários menus degustação intermináveis? Quantos pratos você servia, né, num jantar?
No jantar a gente tem a tendência de servir 3 tipos de entradas, né, que não seja a parte fria, incluindo 4 tipos de sashimis, para depois intercalar mais pratos quentes e finalizar com o carro-chefe, que é o sushi. Necessidade, digamos que não, mas a gente se sente num compromisso de servir os pescados, né, e os produtos que a gente encontrava no dia a dia. Então, às vezes poderia até sim ser de uma forma exagerada para algumas pessoas, né? E para outras, nem tanto. Mas, sim, temos que buscar esse meio termo, né? Para não dar a sensação de comer demais, né?
É um menu longo, né? Então, o crítico prova tudo. Você sabe disso, então é um menu bem longo. Agora, os almoços funcionavam de uma outra maneira, né, Edson?
Sim, o almoço, a gente, no antigo formato, a gente tinha aqueles, os famosos bentôs, né? Que inclui a parte quente com a fria também. E desde do novo formato que a gente remodelou o Ryo, nesse formato de 8 assentos, a gente servia a degustação, mas uma degustação com os, digamos, os mesmos ingredientes, né, que a gente conseguia trazer no dia e numa quantidade mais reduzida, né?
Como muitos outros restaurantes sofisticados da cidade, vocês também estrearam no delivery, né? Como que é servir esse delivery de culinária japonesa? O que você está mandando à casa das pessoas?
Nesse período da pandemia, a gente abriu, né, a bandeira de delivery, que se chama Yabai, né? Hoje a gente está no canal ali do iFood, né, com o pessoal. E a parte do Ryo a gente não colocou na parte do delivery. Ou seja, né, para mim entrar com o delivery do Ryo, eu iria somente com a parte fria. Então é uma coisa que está estagnado, mas o Yabai, ele serve pratos quentes, digamos, comidas mais casuais, simples, né, nada ostentado no caso. E alguns diversos lanches, né, a gente tem elaborado e colocado no menu.
Você optou por uma bandeira nova que se chama Yabai.
Isso, eu optei para não misturar com o conceito do Ryo, né? E é uma comida mais casual, ou seja, essa bandeira ela nasceu dentro do nosso grupo de sócios, né, que a gente faz, cada um faz viagem para fora, enfim, e traz uma novidade, né, e que a gente não fique preso em implantar algo que seja somente da culinária japonesa, sim, mas a gente está muito mais aberto e amplo para estar colocando novos pratos, novos conceitos dentro dessa bandeira Yabai.
Você pode dar alguns exemplos de pratos?
Recentemente a gente colocou um pão de ciabatta, né, prensado na carne chacho, né, uma panceta de porco que a gente enrola, que é o mesmo procedimento que vai nos lamens, né, nos noodles, e a gente fatia essa carne, grelhamos na brasa, e ele acompanha com um molho chimichurri, então não tem nada a ver com o japonês, né? Porém, tem alguns ingredientes que sim, utilizamos dentro da culinária japonesa. Então, digamos que tem esse chacho, por ser da culinária japonesa, tem um pão de ciabatta, uma coisa mais voltada para o italiano francês, e o chimichurri, que é uma coisa mais popular, né?
Então, e argentina.
Argentino, exato. Então, uma coisa mais popular, algo que seja gostoso, né? Então, a gente está pensando em não parar, né, a gastronomia e veiculando comidas assim, simples, né, que sejam gostosas para as pessoas.
No início desse ano eu estive no Japão, para minha sorte, fazia muito tempo que eu não voltava, e uma das cidades que eu visitei foi Kyoto, né? A antiga e linda capital do Japão, que tem lá uma tradição que é o Kaiseki Hiyori, né? É o Kaiseki Hiyori que inspira o seu menu?
O meu conceito é muito voltado para o kaiseki, então eu estou muito ligado à sazonalidade, né, de ingredientes da estação, trazendo em técnicas diferentes, tanto a vapor, como a grelhada, a parte fria, então nesse sentido faz com que eu consiga ter uma visão mais ampla e completa, né, do que é aquela estação, digamos, né, o kaiseki ele é muito baseado em comida de estações. Então foi um pouquinho da experiência que eu tive lá no Japão também, né? Então isso eu quis trazer aqui para o público brasileiro.
E essa culinária que você faz é uma culinária muito requintada e muito específica, tanto que foi premiada. E eu queria entender um pouco como que você acredita que será o retorno, né? E aliás, você está inspirado naquelas casas japonesas que recebem no máximo 10 pessoas por noite. Você tem 8 no seu balcão, né? É realmente uma culinária exclusiva, cara, né? E como que você acha que vai ser o retorno? Porque você está trabalhando uma linha popular agora, né? E de mais simples, de menu e bem sacada de menu para entrega, e você tem essa possibilidade da volta. Como você imagina isso?
A volta, eu tenho muito falado com vários, diversos chefs, pessoas também do meio da gastronomia e com meus sócios internamente, né? Digamos que vai ter uma nova lei, né, da Secretaria da Saúde perante aos restaurantes, e a gente o que mais tem confirmado dos assuntos é o distanciamento de mais de 1 metro, né? Então, assim, a gente vai voltar no formato atendendo a 6 pessoas, né, Arnaldo? Digamos que eu tenho um certo espaço ali para 8 pessoas, eu vou eliminar 2 cadeiras, mas eu vou conseguir ter esse distanciamento de 1 metro para cada casal, digamos, né? Então atenderemos 3 casais por noite. Essa é a nossa visão que a gente vai dar continuidade no nosso trabalho, ou seja, a gastronomia em si a gente não vai parar de criar coisas novas e até resgatando alguns pratos originais e tradicionais da culinária kaiseki. Mas a gente não sabe exatamente a data, né, que a gente vai estar podendo atuar nesse formato.
Você tem bastante espaço lá. Você eventualmente vai voltar com 1 ou 2 mesas para poder compensar essa perda do balcão?
No Rio? Não. A gente pretende mesmo em atender esse número de pessoas, que são 6 pessoas, né, a cada giro, digamos. Mas eu estou prevendo de atuar em menos dias da semana, como a gente abria de terça a sábado. Eu estou pensando em fechar 1 dia a mais, né? E trabalhar, digamos, terça, quarta, quinta e sexta, né? E promover alguns jantares na casa de convidados, né? Que atenda um número aproximadamente a 6 a 8 pessoas, né? Que não seja de muitas pessoas, mas a minha visão é que o que as pessoas faziam antes, né, digo, da pandemia, elas saíam de casa para vir até o estabelecimento. Eu acho que o cenário vai mudar, é o estabelecimento que vai ter que ir até a casa das pessoas. Então, estamos nos reinventando, né, digamos, e seria uma forma muito legal, sim, se implantasse nesse sentido, né? Imagina, Arnaldo, a gente ir até a sua casa, fazer o sushi, você trazer seus convidados, seria uma coisa bacana também.
Eu chamo isso de o delivery completo, né? Porque você não pede só a comida,
exatamente.
Como você pede o chefe para ir à sua casa, né?
E eu acho muito legal a interação, né? De você estar indo no ambiente da pessoa, conhecendo mais a pessoa, enfim, proporcionando, né, novas experiências para diversas e mais pessoas, né? Tem tantas pessoas que já tiveram desejo de vir para o Rio, não tinham, né, assentos reservados, enfim, não conseguiram vir até hoje, e por que não? A gente não pode ir até a casa dessa pessoa e fazer esse jantar para eles, né? Eu acho que é um novo formato que cabe muito bem no meio dessa pandemia, no meio que eu falo, quando acabar a pandemia, né?
Perfeito. Agora, come-se comida japonesa autêntica em São Paulo? Em quais restaurantes?
Eu acho que São Paulo, eu voltei já fazem 15 anos, né, Arnaldo, lá do Japão para cá. Nesse período de 15 anos, cresceram muitos restaurantes que servem uma comida autêntica, né, próxima do Japão. Eu digo que das casas que eu pude degustar, né, tanto o Shinsushi, quanto o Kan, quanto o Aizomeda, até uma... tem o Izakaya Kitokito, o Kuroda, tem muitos pratos autênticos, sim, próximos do que você estaria comendo no Japão. Então, eu acho que a gastronomia japonesa é uma das gastronomias que mais cresceram nesses últimos 15 anos que eu venho acompanhando a cidade.
Você disse certa vez que para conhecer um restaurante no Japão autêntico, se prova o peixe marinado, a enguia, o ovo e o polvo. Por que que esses são os itens essenciais?
Em casa de sushi é praticamente como se fosse uma regra, né? Nós que estamos trabalhando na área, sempre o mestre nos dizia, né? Guarda seu dinheiro. Para um dia, eventualmente, você ter uma experiência diferenciada, é importante você comer em outros restaurantes que sejam da sua área. Então, como na época lá que eu estava no Japão, eu estava num restaurante de sushi, era uma das coisas que eu mais fazia, né? Guardava um dinheiro, ia para os bairros mais nobres, tipo Ginza, né? Ia lá, comia ótimos sushis, e sempre era uma base. Porque o povo... o ovo, a enguia e o marinado, porque são os quatro produtos, né, que inclui, que entra muita técnica de cada casa, então diferenciado de cada casa, sendo que o ingrediente mais diferenciado é o arroz, né? Então a percepção do arroz é o primeiro item. O segundo item seria a técnica da marinada, o omelete, né, o quanto que ele se dedica, porque o omelete mexe muito com a paciência, né, Arnaldo? Não é uma coisa que você vai falar, pô, tô sem e eu vou fazer agora, não, é uma coisa que você tinha que estar planejado desde algum tempo atrás, né? Então, o polvo é a textura, né? A enguia é a técnica do cozinhamento, né, em que você vai cozinhar um pescado, no caso a enguia, como ele tem um odor pouquinho forte, né? Então inclui tudo isso, né? É o odor, a textura, né? Então esses quatro itens são os mais fundamentais para você distinguir se a casa de sushi ela aplica uma técnica profunda, sim ou não.
Eu, inclusive, quando fui ao Japão, eu fui a uma casa incrível, que é o Kyubei, que foi uma sugestão da Thelma Shiraishi.
Sim.
E foi muito interessante ir a esse restaurante, né? Uhum. Eles têm um livro lá de peixes, sim. É uma coisa impressionante. Mas é interessante notar esse detalhe, porque você está dizendo uma diferença. O peixe cru, o produto fresco, se ele for bom, ele fala por si. E aí, sim, você está me dizendo que a gente tem que prestar atenção na realidade, nos produtos que exigem mais técnica,
que são os pescados, que são os pescados mais inferiores, né? Então, você foi numa ótima casa, que o B, nos tempos que eu estava lá estagiando no Japão, principalmente em Tóquio, que o B era a casa mais, assim, desejada, né, por todos, né, do Japão. Por quê? Porque ele, além de ele arrematar o atum mais nobre do dia a dia, ele tinha uma técnica, assim, aprofundada, né, muito voltada do que é o antigo tradicional Ginza, né. Então, o Jir é uma delas, né, antigo, tradicional, e o Kyubi é muito próximo, né, do que o Jiro serve, né. Então, assim, o Jiro ficou muito popular e famoso devido às séries Netflix, enfim. E o Kyubi nunca foi falado, mas dentro do Japão, o Kyubi é tão mais falado quanto o Jiro lá dentro,
né? Não, é impressionante, as filas são gigantes.
Sim.
Agora, você que se tornou esse cozinheiro todo cheio de técnica, exemplar e tal. É verdade que você estreou na cozinha da sua casa fazendo miojo e ovo frito?
Sim, cada dia que eu cozinhava isso, digo que quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, né, a paixão veio por aí. Meus pais saíam muito cedo de casa e eu tenho uma irmã mais velha, né? Só que minha irmã sempre foi uma pessoa mais assim preguiçosa, né, acomodada. E eu fui mais sempre daquilo de, poxa, vamos inventar umas coisinhas, sabe? Então, nem que seja um ovo frito, vamos fazer melhor do que o ontem, né? Então, colocava vários e vários ingredientes e daí nasceu a paixão, né? O miojo também foi uma delas, né? O como fazer uma textura mais al dente, como deixar ele mais macio, enfim. Ali foi o início de tudo. Eu tenho grande saudade, né, desses tempos, né?
Seu tio, o Shinji Mizumoto, que já faleceu, né? Ele fundou o Shinzushi, você foi para o Japão, você voltou, ficou 7 anos à frente do restaurante. Eu queria saber qual foi a importância do seu tio na sua carreira, né?
Meu tio foi um grande inspirador, né, para mim estar entrando nessa culinária japonesa. Então, a arte de fazer o sushi era algo que sempre me encantou desde pequeno, né? Então, meu tio é uma pessoa muito rígida por ser japonês original. Então, a gente pequeno...
Japonês original e nascido no Japão.
Nascido no Japão, né? E eu e meus primos, né, o filho do meu tio, né, Shinji, a gente jogava beisebol, né, Arnaldo, quando a gente era pequeno, né? E dificilmente se tinha a presença do meu tio no campo, né, acompanhando meus primos ou a gente, enfim. E aquilo sempre me deixou numa situação assim, poxa, por que que meu tio não vem pro campo, né? E lógico, quando a gente é pequeno, a gente mal entende, né, dos horários e disponibilidade das pessoas adultas. E meu tio era uma pessoa que não ria tanto, né, não sorria, então você tinha um certo medo de se aproximar do seu tio, mas um lugar que ele se sentia bem, confortável, e onde ele estava todo momento sorrindo, era dentro do Shinzushi. Então aquilo mexia muito com a minha cabeça, né? Qual era o prazer dele, né? De, poxa, ele não sorri com os seus filhos, mas sorri com outras pessoas, sabe? Aquilo meio que me deixou, assim, curioso, né, como será levar essa vida, né, e de fato hoje eu posso até sentir como ele se sentia, né, de fato estar atrás de um balcão é muito mais, para mim hoje, é muito mais satisfatório, digo, é mais alegre, é mais vivo, né, do que eu sou, do que estar em casa sem fazer nada ou em qualquer outro lugar, né. Então nesse período da pandemia, eu tenho um pouquinho de tristeza por não estar dentro do balcão.
E é curioso porque você vem de uma família, né? Seus primos, o Ken e o Nobu, estão à frente do Shinzushi e também premiados em anos anteriores com o trabalho no Shinzushi, né?
Sim,
então,
sim.
Aliás, Shinzushi é o sushi do seu Shinji, né? Que é
isso.
Shin, né? Muito
isso.
Interessante, para quem não sabe o nome do restaurante.
E o pé da letra daí. Também, o Shin também significa novo, né? Então,
sim.
Pé da letra é um novo sushi, esse que carrega o legado do Shinji, né? O Shin do Shinji.
Então, e é curioso, porque é um novo sushi clássico, né? Porque
clássico.
Ele é clássico.
Exato.
O Edson, qual é a diferença entre ser perfeccionista e detalhista? Você já disse isso.
Sim, o perfeccionista, na verdade, ele busca algo que não existe, né? Na verdade, o perfeccionismo está dentro de cada um. Não digo que, não, que seja impossível, né, ser perfeccionista, mas o detalhista, digo que ele é mais completo. Por quê? Porque o detalhista é um padrão que você cria e você não reinventa na hora. Então é uma programação já encaminhada, que você conheça as operações. Agora, o perfeccionista, ele sempre vai estar mudando o empratamento. Digo, por quê? Porque ele busca uma visão diferenciada, algo a mais, né? O perfeccionismo às vezes te leva a muitas decepções. Então, digo que é mais autêntico da nossa culinária ser detalhista do que perfeccionista, né?
Por que as pessoas ainda acreditam que culinária japonesa é só sushi?
Eu acho que é pouco conhecimento, né, de quanto que é amplo isso. A culinária japonesa que muitos da população conhecem é aquilo que foi implantado aqui no Brasil. E poucos tiveram a oportunidade de pisar lá no Japão para entender um pouquinho do que é essa linha da culinária japonesa. Digo você, que teve a experiência de ir para lá. Você não conseguiria comer sushi todos os dias, né, Arnaldo? Mas um ramen intercalado, um soba intercalado, tudo se torna mais completo ainda, né, a experiência. Então eu digo que as pessoas ainda, devido ao pouco conhecimento do que é essa gastronomia, elas acham que é só sushi ainda até hoje, né.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. O que você acha dos cursos rápidos que formam Sushi Man num fim de semana?
O que eu acho? Poxa, Arnaldo, é bem complicado de eu dizer isso para você, né? O que a gente levou 10 anos, as pessoas estão levando uma semana, né? Ou dois, três dias. Então, não sou o perfil ideal para poder responder isso. Mas o que eu digo é que quem está implantando os cursos, né? Quem está com a motivação de ensinar as pessoas, ele tem um bom intuito, né, de fazer com que as pessoas aprendam um pouquinho do que é a técnica. Eu sei que fica muitas técnicas em vago, né, porque a pessoa também não tem tanto esse conhecimento por talvez não trabalhar na área, né, digo só ensinando as pessoas, mas não atuando em restaurantes, mas o procedimento em restaurante ele é muito mais trabalhoso, sim.
É preciso ser oriental para fazer boa comida japonesa?
Não. É preciso ter bom intuito de servir o melhor de si.
Como campeão de restaurante japonês por Veja Comer e Beber, quais são os outros profissionais da categoria que você admira e respeita?
Bom, eu admiro muito o Egashira, né, do Kansuke, né? Admiro muito o Ken do Shinzushi, a Thelma do Aizome, o Murakami do Mura, né? O próprio Jun Sakamoto, grande lendário da cidade, assim como de outras culinárias também, Luiz Felipe, do Ivai, o Alberto Landgraf, lá do Otec, do Rio, o Tuju, né, o Ivan Halston, enfim, tem muitos grandes chefs, sim, na cidade, que eu admiro e aprecio muito.
Em qual restaurante você nem passaria na porta?
Que eu nem passaria na porta? Acho que nenhum, Arnaldo.
Um prato excepcional que você comeu enquanto morava no Japão e nunca mais saiu da sua memória.
Zosui. Zosui significa, seria uma caldeirada que você come, sobra aquele caldo, e com esse caldo você coloca o arroz e o ovo. Um simples zosui, que eu comi na cidade de Kyoto. Ele era feito apenas com um tipo de pescado, que era do peixe tamboril, sabe aquele peixe sapo? Era um nabe, né, feito daquele pescado, onde que o toque final, ele acrescentava o fígado do próprio peixe, e dava aquela gratinada, uma sensação como se fosse um foie gras. Então era uma coisa muito diferente, eu penso em implantar isso hoje aqui, sim, porém o mais difícil de encontrar é o fígado desse peixe. O peixe em si a gente encontra, o fígado dele a gente não.
Você pensa em servir gônadas de peixe que são muito comuns e caras no Japão em restaurantes bons?
Pensar eu penso. Eu não sei quando que vai ser possível poder servir isso, por ser tão a técnica tão específica e uma coisa tão nobre, né?
Qual foi o seu pior erro na cozinha?
Meu pior erro na cozinha, acho que as coisas mais básicas e simples, que você está disperso e você erra as ordens de técnica, né? Eu acho que essa é uma das pior erro, né, que você pode cometer dentro da culinária.
E o maior acerto?
Maior acerto, ter paixão por esse ramo.
Nós vamos agora para a nossa sessão Receitinha, a sessão mais gostosa do podcast Cozinha do Lorenzato, que acabou de completar um ano. Estamos em festa e vamos ficar
aqui
muito tempo.
Parabéns, poxa. Prazer de compartilhar aqui uma receitinha básica e simples para as pessoas poderem executar nas suas casas. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho do Rorençô Gomae. Rorençô significa o espinafre, né? Que ele é caramelizado, gratinado, com um molhinho à base de gergelim. Então, é uma receitinha simples, básica, que os japoneses comem no seu dia a dia, nos cafés da manhã, enfim, qualquer horário, né? Vamos lá para a receita. Você vai pegar um maço de Rorençô, de espinafre japonês, tá bom, galera? Japonês, que tem aquele talinho mais roxo, né? Então vamos pegar esse espinafre, um maço dele. A gente vai higienizar ele, né? Lavar a terra, que contém também no caule. E lembrando que o caule dele é possível, ele é comestível, tá, gente? Não é porque é o talinho que você vai jogar ele fora. Então vamos lavar bem essa parte, né? Tirar toda a terra com água corrente e branqueá-lo. A gente vai colocar uma panela de água quente do lado. Enquanto a água ferver, a gente vai colocar um punhadinho de sal. Colocando esse punhadinho de sal, a gente vai colocar a primeira parte do talo, que é uma parte mais dura, né? A gente vai branquear, cozinhar, né? A gente vai cozinhar um pouquinho essa parte do talo e depois jogar o resto, a parte verde, né, dentro da água. Dá lá uns seus um minutinho, mais ou menos, a gente tira, coloca num recipiente que é numa água corrente, ou pode ser uma água com gelo, tá, gente? É importante da gente fazer essa técnica de colocar na água quente e depois colocar na água fria. Por quê? Porque a gente precisa manter a cor do ingrediente. Se a gente deixa de colocar na água fria e corrente, ele fica amarelado. Então, não é a visão que a gente gostaria que fosse. Então, digamos que a gente vai cozinhar ele, branquear, né? Jogar numa bacia, fazer o choque térmico e vamos espremer ele, tá? Espremendo ele, deixaremos ele de lado. E aí a gente vai para a base, que é a mistura, né? Vamos lá, são 100 gramas de gergelim branco. A gente tritura ele, pode ser numa bacia, enfim, pode ser num liquidificador. E a gente vai transformar ele numa espécie de uma pasta. São 100 gramas, tá, gente? Depois a gente vai medir 140 gramas de açúcar. Medido, a gente vai misturar junto com esse gergelim. Misturado isso, a gente vai acrescentar 100 ml de mirim. Mirim é um saquê com adição de açúcar. Digamos que é o caramelo do saquê, né? Então, o mirim vai fazer a função com que... como entra shoyu, né, nessa receita, vai fazer a função com que neutralize o shoyu. Que o shoyu não se sobressaia perante ao sabor mais ácido e salgado, né? Que é o shoyu. E são 150 ml de shoyu, o sukuchi. O sukuchi é uma espécie de shoyu, tá, gente? Temos o shoyu mais escuro, que é o koikuchi, e temos o shoyu que ali não é branco, tá, gente? Ele é escuro também, mas é o sukuchi. Ele é mais clarinho do que o koikuchi, porém ele é mais salgado do que o koikuchi. Então, pegando essas medidas, a gente vai levar a panela ao forno, né? Liga o fogo baixo, dá aquela misturada até derreter somente o açúcar e deixaremos esfriar, ok? Após esse procedimento, a gente vai adicionar 10 ml de óleo de gergelim. Pronto o molho, a gente vai pegar o espinafre, que a gente deixou ali separadinho, branqueado, e a gente vai cortar algo em torno de meio dedo, uma espessura assim, tamanho de uma bocada. A gente corta todo o maço, tamanho de uma bocada, e coloca numa bacia, né? E a gente vai caramelizar junto com esse molhinho que a gente fez, que deixamos na panela à parte, certo? Acrescentando esses 10 ml de óleo de gergelim. Mistura todo ele para depois jogar por cima do espinafre. E outra, gente, esse espinafre não é porque é só com espinafre. Dá para ser feito com brócolis, dá para ser feito com outros legumes e outros ingredientes também, tá? Então aqui é uma receitinha básica, simples, tá, Arnaldo? É fácil de você preparar, fácil de você comer e que é gostoso a todo momento, tomando com uma cerveja ou até mesmo com um chá.
Um molho bem versátil, né?
Bem versátil.
Agora, repete o nome, por favor.
É o Gomae, né? Como a gente usou o espinafre como base, então ele se chama Horenso Gomae.
Muito bem, muito obrigado, Edson.
Obrigado você, Arnaldo, foi um prazer, uma honra estar aqui conversando com vocês. Para mim, a Veja é um grande veículo gastronômico e é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa conversa com todos.
Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio remoto o chefe Edson Yamashita. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter uma quarentena cheia de criatividade, com ótimas opções, sem sair de casa, ao menos por enquanto, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcastvejasp. E aproveitem, o site da Vejinha está mais bonito e mais rápido. Vejam lá o nosso conteúdo online. Até a próxima sexta. Um abração a todos.